Planeta Esporte.
Olá, ouvinte da Audioativo, muito bem-vindo a mais uma edição do Planeta Esporte. Aqui quem fala é o seu apresentador de sempre, Davi Ferreira, e a gente está de volta para fazer mais uma edição do nosso podcast semanal que fala do mundo do esporte, né? E hoje a gente vai falar de esporte olímpico. Sim, a gente falta pouco mais de um ano para as Olimpíadas de Tóquio, que vão acontecer em 2020, né? Lá no Japão, o Comitê Olímpico Brasileiro já começa aí a colocar como grande objetivo superar o número de medalhas conquistadas em 2016 na Olimpíada do Rio de Janeiro, e a gente está aqui para comentar um pouquinho do quadro, os melhores atletas, quem vai para Tóquio, quem são os melhores. Hoje a gente está aqui com a mesa de comentaristas, nosso tribo falar de esporte olímpico, e a gente começa pela André Meirelles. Fala aí, André.
Olá, ouvinte, bem-vindo a mais um Planeta Esporte aqui com o nosso apresentador Vico, meu companheiro de mesa Alcino Batista, e vamos falar um pouco de esporte olímpico?
É isso aí, galera. Mais um Planeta Esporte. Vamos lá, que o programa Esporte Olímpico vai dar tudo de bom, não é isso, Davi?
É isso aí, Alcino, e vamos lá, rumo a Tóquio. Como eu falei, então, o COB, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, ele está projetando que a gente melhore o nosso desempenho em relação às Olimpíadas do Rio, quando a gente conseguiu 19 medalhas ao todo, a melhor marca da nossa história, tendo sido 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, o que nos rendeu o 10º lugar no quadro de medalhas. Nesses próximos Jogos Olímpicos, a gente vai ter a entrada de algumas modalidades novas, né, que são a escalada, que a gente não tem uns representantes muito bons, mas tem o surf, o karatê e o skate. E nesses esportes aí, nosso país tem fortes chances de medalha. Bom, desde já, alguns atletas vêm sendo apontados como candidatos a medalhas e a ter um bom rendimento na principal festa do esporte. Então a gente começa aqui trazendo os principais nomes no geral antes de comentar cada esporte especificamente, né, Alcindo?
E é isso aí, vamos começar pelas modalidades novas, né? Bem, primeiro tem o surf e nós temos o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira. Indo para o skate, nós temos o Kelvin Hoefler, a Letícia Buffoni e o Pedro Barros.
É isso aí, né? A gente que tem uma geração de surf, que tem sido conhecida aí nos últimos anos como a Brazilian Storm, né? Tem ganhado mundiais de surf, tem sido aí uma grande leva, uma safra de surfistas. Que tem o Gabriel Medina, que ganhou 2 títulos mundiais. Tem o Adriano de Souza também, que a gente não falou aqui, mas que ganhou um título mundial. E o Ítalo Ferreira, o mineirinho. O que a gente pode esperar deles aí, André?
Olha, a gente pode esperar muita coisa, porque, por exemplo, Medina tem 2 títulos, o Ítalo também é um cara que vem forte. É uma galera consagrada no mundo do surf. Então, a gente pode ganhar, sim, medalha. E até medalha no ponto mais alto do pódio. É um esporte que, para a gente, ele é muito fácil, porque é um esporte que é de praia, né? E a gente tem muita praia, um vasto litoral. Ou seja, pode ser um esporte que o Brasil seja um dos grandes nomes ao decorrer do tempo e se fazendo. E também a gente só precisa um pouco mais de suporte, porque o pessoal acha que é porque na praia só é ter uma prancha e alguém que vai lá e surfe, mas não é. É um esporte que requer muita preparação e até abdicar de muitas outras coisas, né?
É isso aí, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais de skate depois, a gente tem uma sessão específica para isso, e vamos continuar agora vendo os nomes de maneira superficial, né? Depois a gente dá uma aprofundada, Alcindo.
E é isso aí, agora indo para o vôlei de praia, nós temos as duplas Duda e Agatha e Álvaro e Alisson. Partindo para a canoagem, nós temos Isaquias Queiroz e Erlon de Souza, e também temos a nossa querida Ana Sátila. Nas argolas das nascas, nós temos Arthur Zanetti. Também na ginástica, temos a Rebeca Andrade. E indo para a maratona aquática, nós temos a Ana Marcela. Bem, na natação, nós temos o Bruno Fratos e a Etienne Medeiros. E temos também as equipes de revezamento 4x100 metros livres, tanto na natação quanto no atletismo. Bem, no salto com vara temos o Thiago Braz, temos também a seleção de vôlei masculino, a seleção de vôlei feminino, que está jogando na Liga das Nações no momento, e temos também a seleção de futebol, seleção brasileira de futebol masculino. Contamos também com o Hugo Caldeirão no tênis de mesa, Mayara Guiar no judô, o Rafael Silva, Rafaela Silva e a Maria Suelen.
E é isso aí, né? O judô, que a gente é o primeiro esporte que a gente vai falar aqui agora, né? Que nessa semana teve convocação, o ranking foi a base para a lista do Mundial de Tóquio, e o Brasil vai contar com esses nomes que a gente já falou, né? Que são medalhistas olímpicos, além do Felipe Kitadá e da Ketlin Quadros. E para falar de judô, a gente tem nossa especialista em judô, que fez o Planeta Esporte sobre o judô. Se você não conferiu, pode voltar lá atrás, que teve a nossa edição. Então, André, o que tem de melhor no judô brasileiro?
Então, a gente tem aqui no feminino a Mayra Guiar, que é um nome muito relevante aqui, nas categorias de cima, né, de mais de 70, que é uma menina que sempre vem se mantendo em pódios, tanto nas Olimpíadas como em outras competições. Ela ganhou medalha já em Olimpíada, agora ela medalhou em mundiais, sempre assim, segundo, terceiro, aí às vezes brisca aquele primeiro lugar. É um nome que está bem ranqueado e que vai vir com todo o gás para essa próxima Olimpíada. A Rafaela, ela foi campeã no último mundial, vem também com uma boa bagagem, também foi campeã nesse último torneio. Ela é muito dedicada, treina na Marinha, treina fora da Marinha. Para quem não sabe, a Rafaela é militar. Então, é alguém que se dedica muito, principalmente depois de ser muito rechaçada por essa questão racial, sendo que isso nada tem a ver com o nosso esporte. E temos a Kathleen, que vem crescendo, a Kathleen Quadros. É uma menina mais nova, mas que vem fazendo sucesso, vem se despontando, tanto nacionalmente como internacionalmente, e que vem ficando na frente de grandes nomes até do Brasil, que, teoricamente, seriam as melhores ranqueadas no ranking, né? Aí nós temos o Felipe Kdadai, o nome das categorias mais leve, muito forte, muito ágil, mas tem que tomar cuidado que às vezes entra no jogo dos adversários, mas é um colega também muito dedicado, não é de falta treino e, principalmente, veste o kimono e luta pelo aquilo que ele sabe que é a base dele, que é o judô. Nós temos o Baby, o Rafael Silva Baby, é um atleta muito forte, muito técnico, vai muito bem nos golpes que você tem que rolar, como o coach Mike Come, que são golpes que realmente a galera do pesado faz mais, devido à questão até do peso, de você poder ficar melhor encaixado em cima. E é um cara que é muito hábil nesses golpes e, principalmente, estuda muito o adversário.
E é isso aí, depois da fala da nossa querida comentarista, vamos falar agora do taekwondo, porque, caso vocês não saibam, é um esporte que vem causando muito alvoroço nessa última semana dos esportes olímpicos, porque vem se destacando bastante. Depois de ficar fora do pódio mundial de 2017, o país mostrou força no Mundial de Manchester, quebrou um jejum de 14 anos sem ir a uma final e conquistou 5 medalhas, um recorde. Antes, o máximo que o Brasil tinha conseguido foram 2 pódios, um só em Mundial. Ícaro Miguel e Caroline Santos ficaram com a prata, já Michael Andrade, primeiro brasileiro a ganhar a medalha em uma Olimpíada no Taekwondo, entre os homens, com bronze na Rio 2016. Repetiu o resultado em Manchester e também ficaram na terceira posição os jovens Paulo Ricardo e Milena Titonelli. Eles passaram a focar em 2020 e o Brasil vai ter uma boa dor de cabeça para montar sua equipe para a corrida olímpica.
E agora a gente vai destacar mais uma modalidade nova, né, que é o skate, que vai entrar no programa olímpico em 2020. E o skate brasileiro, que é muito forte, iniciou a corrida olímpica de Tóquio, na etapa de Londres, da Liga Mundial de Street. Os nomes principais, que são o Kevin Hofler, a Letícia Buffoni, a Pamela Rosa e companhia, disputam o torneio até o dia 26 de maio. A seleção está representada em peso na competição, com outros nomes como Raíssa Leal, Virgínia Fontes Águas e Karen Feitosa, que se recupera de torção no cotovelo direito sofrida na disputa de um torneio na França, no último fim de semana. Além também de Gabriela Mazeto, que tem vaga garantida. Além delas, Isabelle Ávila e Marina Gabriela também estarão presentes e buscarão a classificação na qualificatória global. No masculino, a relação de atletas é composta por o Kelvin Hofler, que a gente já falou, tem o Felipe Gustavo, o Thiago Lemos, Lucas Rabelo e o Lucas Chaparral. Esses 5 são membros da seleção brasileira de skate street. Além de Carlos Ribeiro, Ivan Monteiro, Luan de Oliveira, Paulo Galera, Rogério Febem, Gabriel Fortunato, o Carlos Zicke e o Roger Silva, né? A seleção brasileira de skate está forte, vem forte para Tóquio. Bom, pelos critérios estabelecidos para as Olimpíadas, o Brasil poderá contar com até 12 atletas no total. 3 no parque feminino, 3 no parque masculino, 3 no street feminino e 3 no street masculino. A participação desse número limite dependerá do desempenho dos brasileiros ao longo das 2 janelas classificatórias estabelecidas pela World Skate para a corrida olímpica.
Então, galera, agora vamos falar de vôlei de praia. No momento, 9 duplas brasileiras estão disputando a etapa de Jianping, na China, no Circuito Mundial de Vôlei de Praia, durante esta semana. O torneio é parte do processo seletivo do Brasil para Tóquio 2020. No feminino, as duplas Agatha e Duda, Elisa e Carol, Bárbara e Fernanda, Ana, Patrícia e Rebeca, Thalita e Tayana disputam a vaga. No masculino, as duplas são Alisson e Álvaro, Evandro e Bruno, Vitor, Felipe e Pedro, a última dupla, André e Jorge, disputam as vagas, mostrando que o nosso país é muito tradicional nesse esporte, devido ao fato de termos muitas praias, como foi também citado no surf. O esporte é um dos que mais traz medalhas em Olimpíadas, sempre elas sendo prata ou ouro, ou seja, mantendo uma dinastia de anos, começado pela dupla de Jaqueline em 1996. O vôlei de praia sempre leva grandes públicos para as arquibancadas. A modalidade conta com duas duplas e, diferente do vôlei de quadra, o treinador não pode auxiliá-las. As jogadoras ou os jogadores têm que começar em conjunto. Mas o regulamento também muda, pois a pontuação é até 21.
Bem, galera, isso aí. André falou em praia aqui. Falando em praia, vamos para a vela. Bem, a delegação do Brasil para os Jogos de Tóquio ganhou mais uma vaga na última semana. Campeão mundial em 2013 e quarto colocado na Olimpíada Rio 2016, Jorge Zarif faturou um dos quatro postos em disputa no Campeonato Europeu da classe FIM, que é aberto a todos os países. A vaga é do país, mas Jorge tem tudo para ser, mais uma vez, o representante brasileiro nos Jogos. E é isso aí. Agora, o lendário Robert Scheid, que desistiu da aposentadoria para tentar vaga em Tóquio, continua em alta. Ele tem 46 anos e é dono de 5 medalhas olímpicas. Foi ouro em Atlanta em 96 e em Atenas em 2004 e prata em Sydney em 2000, isso na classe laser. Em Pequim, já em 2008, foi prata na classe Star e bronze em Londres em 2012. Sua pior colocação na história foi o quarto lugar nos Jogos Rio 2016, já de volta à classe laser. E ele voltou e já ganhou o título do Campeonato Europeu da Classe Star, acompanhado por Henry Boeing, na Itália. A competição faz parte da preparação para obter a vaga em Tóquio. Com o triunfo, Scheid chegou ao título de número 181 na carreira, 89 internacionais e 92 nacionais. Agora, o velejador vai até o Japão, onde, a partir do dia 3 de julho, vai participar do Mundial na Classe Laser, também uma seletiva para as Olimpíadas.
E é isso aí, vocês viram com o auxílio um pouco da vela, né? E vamos continuar na água agora e falar de canoagem, né? Lembrando que é importante falar que vai ter o Pan-Americano de Lima esse ano, vai ser no meio do ano agora, que é meio que uma prévia das Olimpíadas, né? E a Confederação Pan-Americana de Canoagem oficializou 6 vagas para o nosso país nas provas de canoagem slalom e canoagem slalom extremas, que vão acontecer no Pan. Dessa forma, a seleção alcançou a cota máxima, com 3 atletas no feminino e 3 no masculino, nas categorias K1, C1 e K1 extremo. No feminino, a gente tem a Ana Sátila Vieira Vargas, que compete no C1, a sua irmã, Omira Maria Estácia Neta, que disputa o K1, e a Marina Souza Costa, que fará o K1 extremo. No masculino, a delegação terá Felipe Borges no C1, Fábio Chenas Dias Rodrigues no K1 e Pedro Henrique Gonçalves, o PP, no K1. Foi ele o atleta que garantiu nos Jogos Olímpicos, em 2016, a melhor colocação do país na modalidade, o 6º lugar. E claro que a gente não pode esquecer dele, né? O Isaquias Queiroz, que levou 3 medalhas na Rio 2016, tendo sido 2 de prata e 1 de bronze, e é a grande referência da canoagem no Brasil atualmente. Ele continua sendo um dos principais atletas do país e vem forte para 2020. Ele se classificou com o 4º melhor tempo para a semifinal da prova C1, 1000 metros, na etapa de Poznan, na Polônia, na Copa do Mundo de Canoagem e Velocidade. O baiano marcou o tempo de 3 minutos, 58 segundos e 238 centésimos para garantir uma vaga na próxima fase, que aconteceu nessa sexta-feira. E o Isaquias venceu a bateria e já se garantiu na decisão dessa etapa da Copa do Mundo. Ele fez uma prova bem no seu estilo, se manteve entre os primeiros colocados, nos primeiros 500 metros, liderando em vários momentos, e acabou ganhando e vai disputar essa final que acontece em pouco tempo. Aí a gente tem também o Erlon de Souza, que levou uma prata ao lado de Isaquias na Rio 2016, ficou em terceiro lugar nessa quarta bateria e também passou para a semifinal.
Vamos agora, então, falar de mais um esporte, não tão conhecido, mas muito apreciado como uma brincadeira, o badminton. A gente precisa destacar Igor Coelho, carioca, 22 anos, o principal nome do badminton nacional. Ele conquistou a medalha de bronze no desafio internacional, medalha conquistada com muito suor. O campeonato foi realizado em Campinas, no começo de maio. O torneio reuniu 165 atletas de 36 países. Igor foi o cabeça de chave, mas parou na semifinal.
E agora é a vez dele, do tênis de mesa. A gente inicia falando da nossa seleção, a seleção feminina da modalidade, que é treinada por Hugo Yorama. É difícil falar em tênis de mesa no Brasil sem falar de Hugo. 10 vezes campeão dos Jogos Pan-Americanos e presente em 6 Olimpíadas como jogador, assumiu a seleção feminina em 2013 e manteve os mesmos objetivos, título continental e a participação olímpica. E também temos que falar de Hugo Calderano, destaque na Rio 2016. No Mundial de Tênis de Mesa, realizado em abril, em Budapeste, na Hungria, ele acabou parando nas oitavas de final, mas isso porque enfrentou o chinês Ma Long, campeão olímpico e multicampeão mundial. Ele venceu o primeiro set, mas acabou levando a virada e sendo derrotado. Lembrando que Hugo é campeão pan-americano e vice-campeão do Aberto do Catar, com a sua trajetória. Fez sua melhor campanha na carreira em mundiais, 7º colocado no ranking, tem 22 anos e disputou o torneio adulto pela 4ª vez. Na primeira, foi eliminado na estreia em 2013. 2 anos depois, conseguiu ganhar um jogo e, em 2017, parou na 3ª fase. Agora, chegou até as 8ª de final. Ele igualou a 2 lendas do tênis de mesa brasileiro, o Biraci Rodrigues da Costa, o Biriba e Cláudio Cano, que também avançaram até as 8ª de final no Mundial de 1961, em Pequim, e em 87, em Nova Delhi, na Índia.
É isso aí, você viu o tênis de mesa aqui com o Alcino. Agora a gente vai para as últimas 2 modalidades, né? Que sejam talvez 2 das mais populares aqui no país e 2 das que mais rendem medalhas para a gente, né? Que são o atletismo e a natação. Vamos começar pelo atletismo. Bom, há 2 semanas, no domingo, dia 12 de junho, a equipe brasileira de revezamento 4x100 foi campeã mundial. Nosso time, composto pelo quarteto Rodrigo Nascimento, Derek Silva, Jorge Vildes e Paulo André, venceram a equipe estadunidense por 2 centésimos e levaram o título do Campeonato Mundial de Revezamentos.
O evento aconteceu no Japão, mais especificamente no estado de Yokohama, local onde a seleção de futebol foi pentacampeã no Mundial de 2002. Nossos 4 representantes fizeram a prova em 38 segundos e 5 centésimos, apenas 2 à frente dos americanos. Além do título, os 4 fizeram assim a melhor marca do ano no mundo na temporada. Importante lembrar que, no revezamento americano, estava presente o atual campeão mundial dos 100 metros rasos, Justin Gatlin.
O resultado é histórico para o quarteto brasileiro, que tem uma ótima tradição. O time foi prata na Olimpíada de Sydney 2000, bronze nos Jogos de Atlanta 96 e de Pequim 2008. Ainda foi ao pódio em campeonatos mundiais em algumas oportunidades, mas pela primeira vez conquistou uma competição desta magnitude. É o 3º melhor tempo da história do país na prova. Pior apenas que o que rendeu a prata em Sydney 2000, 37 segundos e 9 décimos, e que a 4ª posição do Mundial de 2007, 37 segundos e 9,9 décimos.
E é isso aí. Enquanto as velocistas do Brasil festejam o título mundial de revezamento, a principal velocista do país já entrou em ação novamente e voou. Vitória Rosa disputou a etapa em Xangai, da Liga Diamante, principal currículo do atletismo. Ela ficou na 4ª posição com um tempo de 11 segundos e 16 centésimos, sua melhor marca da temporada e apenas 1 décimo acima do índice para a Tóquio 2020.
Para fechar, a gente tem o campeão olímpico Thiago Braz, que conquistou na última sexta a medalha de prata na etapa de Doha, na Liga Diamante. O campeão olímpico saltou 5,71 metros, ficando atrás apenas do americano Sam Kendricks, que conseguiu 5,80. O torneio serviu como uma prévia do Mundial de Atletismo, que acontece na mesma Doha, no fim de setembro.
Pois é, gente. O atletismo, uma das modalidades mais fortes do Brasil. Nós temos atletas muito bons, porém, vale ressaltar que é uma área que recebe investimento, porém, não equivalente para o que seria o esporte, mas nós temos grandes nomes, tanto no salto, quanto na corrida, quanto nos lançamentos de disco, nos revezamentos, mas também temos que tomar muito cuidado, principalmente na corrida com as equipes americana e as equipes de origem africana, pois elas vêm geralmente muito forte, e no salto é aquilo, né? No feminino a gente está meio desfalcado, e no masculino a gente tem o Thiago, mas sempre a galera da Rússia também vem muito forte.
Isso aí é o que a gente tinha para falar de atletismo, e agora a gente vai para a natação, que tem muita coisa para falar, até porque no mês passado aconteceu o Troféu Maria Elenque, que também é chamado de Troféu Brasil, que reuniu atletas brasileiros e estrangeiros no Parque Aquático Maria Elenque, lá na Barra da Tijuca, entre os dias 16 e 21 de abril. E vamos ver o que aconteceu nesse troféu.
Uma das provas mais esperadas do torneio aconteceu na quinta-feira, dia 18. Era a final masculina dos 100 metros livres, que reuniu os melhores velocistas do país. E a realidade superou a expectativa. Marcelo Scheirini venceu com a marca de 47 segundos e 68 centésimos, terceira melhor marca do mundo na temporada, à frente de Breno Correia, Pedro Sparrari e Gabriel Santos. Esse quarteto do Pinheiros vai formar o revezamento 4x100 metros livres do Brasil no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Gwangju, na Coreia do Sul, em julho, e nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em agosto. há muita esperança para conquistas nesse e no próximo ano. Até porque o revezamento é tido como a maior chance de medalha da natação brasileira nas Olimpíadas de Tóquio.
Também teve brasileira no lugar mais alto do pódio. A nadadora Etienne Medeiros conquistou medalha de ouro nos 50 metros costas. A pernambucana é a única mulher brasileira campeã mundial da modalidade e obteve o melhor tempo do mundo na atual temporada, ao fechar a prova com 27 segundos e 36 centésimos. Etienne tem se destacado em outras provas, além da que ficou nacionalmente conhecida. Isto ficou comprovado na sua participação no Marielenk. A atleta terminou com 5 medalhas, 4 ouros, esse dos 50 metros costa e também dos 100 metros costas, dos 100 metros livres e 50 metros livres. E ela também ganhou bronze no 4 por 100 metros livres. E assim, ela foi outra que garantiu vaga no Mundial e no PAN.
Outra grande exibição veio com Bruno Fratos, nos 50 metros livres. O velocista caiu na água e liderou as eliminatórias com um tempo de 21 segundos e 68 centésimos, o quinto melhor do mundo nessa temporada. Na final, foi ainda mais rápido. Com 21 segundos e 47 centésimos, anotou o tempo mais rápido do mundo em 2019. Nada mal para quem, há exatos 7 meses, se submeteu a uma cirurgia no ombro esquerdo para corrigir uma lesão e só voltou a treinar em boas condições em fevereiro. Ele é atual vice-campeão mundial com 50 metros livres. Essa marca, na final, ele assegurou mais do que a recuperação da confiança. Também garantiu-se na seleção que vai para o Mundial de Esportes Aquáticos e para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru.
Bom, terminado o troféu Marielenk, a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos divulgou os convocados para o Mundial de Gwangju, na Coreia do Sul, em julho, e para os Jogos Pan-Americanos de Lima, que a gente já falou que acontece na sequência. Entre os destaques da lista estão os já citados Bruno Fratos, Etienne Medeiros e Marcelo Querigne, além de toda a equipe do revezamento. Outros destaques são Caio Pumputis e Breno Correia, que lideram a nova safra brasileira e são apontados como sucessores de Thiago Pereira. Eles puxam uma fila de novidades muito boas, todas na faixa de 20 a 24 anos, como Pedro Sparrar, que a gente já falou, Gabriel Santos, Leonardo Santos, Vinícius Lanza, Brandon Almeida, Fernando Schaeffer e Guilherme Costa, nomes que ainda veremos muito nos próximos anos.
De maneira geral, o Marielenk mostrou a evolução dessa safra, revezamentos em alta e declínio no feminino. Quanto aos revezamentos masculinos, o Brasil vai a todo vapor com as equipes de 4 por 100 metros livres, onde temos o tempo número 1 do mundo, e 4 por 200 metros livres, onde temos o segundo em projeção. Há boas reservas para manter o alto nível nas eliminatórias, caso necessário. Os dois revezamentos são as maiores chances de medalha em 2020.
É um problema que a gente tem visto aí, é o abismo entre o masculino e o feminino na natação brasileira, que só tem aumentado. Apenas 2 nadadoras vão ao Mundial da Coreia do Sul. Para o PAN vão 18, mas isso já estava previsto. As atletas do país chegaram no 4º dia de competição com apenas 1 vitória em 10 provas. Depois a conta melhorou um pouco, mas o quadro é complicado. A melhora passa diretamente pelos clubes, porque a CBDA está quebrada financeiramente. Não existe plano de incentivo à natação feminina e nem recursos para ao menos se pensar em saídas. Atletas como Jennifer Conceição, que bateu o recorde sul-americano dos 50 metros peito, tem tirado o dinheiro do próprio bolso para se tornar mais competitiva.
Pois é, a natação brasileira, infelizmente, a gente sofreu com muitos problemas, principalmente no feminino. Assim, não tem essa renovação. E olha que a gente já teve vários nomes, como Joana Maranhão e outras, e hoje em dia não é essa renovação, o que é muito crítico. Comparando a seleção americana, ela, toda vez que uma delas está perto de se aposentar, já há uma renovação muito forte, e tanto que a seleção americana é considerada uma seleção até que é uma Olimpíada dentro de uma outra Olimpíada, quando eles estão fazendo a seletiva deles. E a prova disso é que a Kate Ledeck começou muito nova, com 15 anos, e já ganhou tudo. E aqui no Brasil a gente não vê esse tipo de ascensão, entendeu? No masculino, a gente tem bons nadadores, porém não tem aquele nome que se destaca. Temos nadadores que cada um tem o seu estilo, então tem que ser várias vagas para vários estilos e várias provas. O que acontece no Brasil é esse problema, é o pessoal só se especializa em uma área, diferente de outras seleções mundiais, onde o nadador consegue nadar todas as provas e ir super bem em todas elas. Um exemplo disso é a Kate Ledeck, americana, que é só, acho que na prova de costas, que ela não nada tão bem. Em compensação, todas as outras provas ela faz e ganha medalhas de prata e ouro, geralmente sendo ouro.
E é isso aí, né? A natação continua aí com a Copa dos Campeões da Federação Internacional, né? Um torneio novo que está tendo etapas. Já teve na Hungria, está tendo na China agora, vai ter em Indianápolis depois. Então é válido ficar de olho na nossa seleção aí em torneios pelo mundo. Bom, o último assunto que a gente tem para trazer para vocês é a maratona aquática.
É isso aí. E, como o Davi disse, temos coisas para falar sobre ela. Mais especificamente, sobre a nossa referência, que é a Ana Marcela Cunha. Dona de 10 medalhas em campeonatos mundiais, ela dá mostras de que segue em forma para brigar por grandes resultados. Nadando como convidada na seletiva americana, disputada em Miami, na Flórida, a brasileira conquistou a medalha de ouro. O torneio é de suma importância para a natação americana, já que definiu as atletas que vão tentar uma vaga na Olimpíada pelo Campeonato Mundial. As principais nadadoras do país, que é uma potência mundial, estavam no evento, o que valoriza a conquista brasileira, que está na preparação para o Mundial do Coreia do Sul. Ali, ela tem como principal objetivo conquistar as vagas na Olimpíada, dada para as 10 primeiras colocadas.
Além disso, ela que foi campeã do Circuito Mundial de Maratona Aquática em 2010, 2012, 2014 e 2018, segue bem em sua busca pelo pentacampeonato. Na etapa de Seychelles, ela foi medalha de prata, terminando os 10 km de prova com 2 horas, 1 minuto, 34 segundos e 10 centésimos. Na primeira etapa em Doha, no Catar, Ana Marcela ficou em primeiro lugar. Com os dois resultados, ela ocupa a liderança isolada do ranking, com 1.500 pontos. Em Seychelles, o Brasil também foi representado por Arissa Peri, de 17 anos, que fez sua estreia numa etapa de Copa do Mundo e ficou com o 27º lugar. Bom, isso era basicamente tudo que a gente tinha para falar, pelo menos nos principais esportes olímpicos que a gente tem representantes. Vale a pena ficar de olho aí em todas as modalidades das Olimpíadas de Tóquio 2020, porque vai começar uma corrida agora, né? Falta um ano, então vai começar um intensivão aí de classificação, então a gente tem que ficar de olho nos melhores que vão tentar melhorar o nosso desempenho em Olimpíadas. Tomara que 2020 seja melhor que 2016. Agradeço aqui a presença dos nossos comentaristas. Valeu, André, por ter ficado até aqui.
Obrigada, Davi. Obrigada, Neto. Obrigada, Sérgio, por estar aqui com a gente. E vamos voltar com mais planos de esportes e mais coisas maravilhosas para vocês.
É isso aí, André. Valeu, Alcino, também, por ter participado.
Valeu, Davi. Valeu, André. Sempre um prazer estar aqui. E vamos lá, né, que também tem próximos planos de esportes com muito mais assuntos desse mundo esportivo.
É. Isso aí, também agradecer ao Sérgio aqui, que estava na mesa de edição com a gente. E a gente fica por aqui. Foi mais um Planeta Esportes, 9ª edição, Esporte Olímpico. E na próxima semana a gente volta, como o pessoal aqui já falou. Muito obrigado por ter ouvido o Planeta Esporte. E agora eu volto para Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Planeta Esporte.